Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à reunião de hoje, que, como sabem, é composta, a ordem de trabalhos, por uma audiência e uma audição. Depois, às 12h30, teremos uma votação indiciária sobre um projeto de lei. Agora, a primeira audiência que temos é do movimento SOS SADO, que nos dirigiu um e-mail onde solicitava uma audiência à nossa comissão, precisamente para falar sobre as questões relativas à dragagem do SADO, que têm vindo a ser acompanhadas aqui por esta comissão e por vários dos senhores e senhoras deputadas. Neste pedido de audição que foi distribuído à comissão, é adiantado um conjunto de informação e que no final solicitam, como movimento cívico, referem-se que são um movimento que foi criado precisamente a propósito destas questões relativas às dragagens, um movimento cívico que solicita esta audiência. A grelha que vamos utilizar é de uma intervenção inicial dos nossos convidados, depois uma ronda única aos vários grupos parlamentares, de 3 minutos cada intervenção, 3 minutos, com a necessária flexibilidade, e depois os oradores responderão em tempo, no somatório, idêntico às intervenções dos grupos parlamentares. Eu queria agradecer muito ao SOS SADO o facto de se ter dirigido à Comissão e ao Parlamento. Temos muito gosto em receber-vos na Assembleia da República. É essa uma das nossas missões, é ouvir os cidadãos. E eu queria apresentar, ao meu lado está o Sérgio Godinho, depois a Alexandra Silva e o Vítor Joaquim. São todos membros deste movimento informal, não é? Nesse sentido, eu daria então a palavra ao Sérgio Godinho para fazer a intervenção inicial. Faz favor.
Bom dia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, Sr. Deputado Pedro Soares. Excelentíssimas Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O Movimento Cívico SOS SADO agradece a Vossas Excelências, apresenta a audiência com o objetivo de expormos as nossas profundas preocupações sobre a empreitada de melhoria da acessibilidade marítima ao Porto de Setúbal, a qual teve início, segundo a Sra. Presidente da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, no passado dia 1 de outubro. As nossas preocupações são de vários níveis, porquanto o polígono de implantação do canal a dragar apresenta um comprimento de 13 km e uma área aproximada de 3.250.000 metros quadrados, o qual se situa entre o terminal da Alta Europa e a Praia de Alpertuche. Este polígono de implantação do canal a dragar encontra-se a uma distância aproximada de 250 metros do limite do Parque Marinho Professor Luís Saldanha, criado pelo Decreto Regulamentar número 23/98, apresentando em diversos perfis de projetos escavações com 5 metros de profundidade. Não menos importantes que a zona protegida acima referida, importa ainda salientar as restantes: a Reserva Natural do Estuário do Sado, a Zona de Proteção Especial para as Aves do Estuário do Sado, o Sítio de Importância Comunitária do Estuário do Sado, o Sítio Ramsar ao abrigo da Convenção Ramsar como área importante para as aves europeias, Important Bird Area do Estuário do Sado, Parque Natural da Arrábida, Biótipo Corin. Trata-se, pois, de uma paisagem, como podemos ver, com características complexas e particulares e riquíssima em biodiversidade, na qual coexistem atividades que exercem uma pressão imensa sobre os ecossistemas terrestres e marinhos, tais como os industriais, portuários, piscatórios, marítimo-turísticos e desporto na natureza. A escala de intervenção desta empreitada apresenta uma magnitude sem precedentes nesta paisagem, pelo que entendemos que os estudos apresentados em sede de avaliação de impacto ambiental são insuficientes, uma vez que, em substituição destes, optou-se por ir monitorizando e mitigando os impactos negativos, previstos e imprevistos, tal como disse acima, numa paisagem com características complexas, particulares e riquíssima em biodiversidade. É, pois, fundamental termos presente que os limites das zonas protegidas não são herméticas, pelo contrário, são zonas em permanente ligação com o seu exterior, havendo trocas internas e externas, desde a grande escala até à pequena escala. Portanto, o mar aqui não tem fronteiras. Já em fevereiro de 1996, num processo semelhante, o parecer da Comissão de Avaliação de Estudo de Impacto Ambiental sobre o projeto Terminal de Contentores / Plataforma Multimodal Dragagens do Canal da Barra, Canal Norte e Bacia de Rotação e Áreas para Depósito de Dragados no Porto de Setúbal inviabilizou o projeto porque alegou o seguinte: os principais impactos na qualidade de água são provenientes das operações de dragagem e deposição de dragados. Estas operações provocam a ressuspensão de sedimentos, implicando o aumento da turvação e dos sólidos em suspensão, a ressuspensão de populações bacterianas e formação de organometálicos que posteriormente se depositam. Tanto a dragagem, continuo a citar o que está neste parecer, tanto a dragagem como o depósito de dragados são efetuados através de uma mistura de 20% de sedimentos e 80% de água, o que implica uma dupla lavagem de sedimentos e consequente dispersão de poluentes. Vou continuar a citar: não se tem conhecimento de uma estratégia portuária que defina a nível nacional o sentido da evolução de cada um dos portos e que conduza a uma estratégia integrada que perspective as potencialidades de cada porto. Assim, este projeto surge como uma proposta da APSS, desconhecendo-se a sua integração e ou justificação ao nível mais global. Vou continuar a citar: as características hidrodinâmicas e fisiográficas do estuário do Sado implicam que a manutenção de um porto de águas profundas apenas seja possível através de operações constantes de artificialização. E relembro que estamos a 53 km do Porto de Sines. Por fim, vou continuar a citar esse estudo: as dragagens poderão interferir com a manutenção da vocação natural do estuário do Sado e produtividade dos processos naturais, objetivo que levou à criação da Reserva Natural do Estuário do Sado, que é uma área protegida de significância nacional. Consideramos então que esta empreitada é apenas um preâmbulo para projetos maiores que ainda não tiveram consulta pública e que irão mudar muito o paradigma da cidade de Setúbal, os quais são constituídos por duas partes distintas. A área central do Porto, que prevê a implantação de um novo cais entre o terminal da Alta Europa e o terminal da SAPEC, criando um cais com 1.900 metros de comprimento e um aterro para dentro do estuário do Sado de 72 hectares. O projeto Blue Atlantic prevê a implantação de um novo cais com cerca de 800 metros de comprimento e uma área de implantação de 96 hectares. Os terrenos da SAPEC estão neste momento à venda. Consideramos que o processo de consulta pública do projeto aqui em discussão não foi inclusivo, uma vez que não se consultou, por exemplo, a comunidade piscatória e o setor marítimo-turístico. Consideramos, pois, que o estudo de impacto ambiental, e embora não lhe compita fazer qualquer verificação ou consideração sobre o impacto socioeconómico, não apresenta estudos sobre a resiliência dos ecossistemas, devido à proximidade deles, e temos o canal de dragagem a 250 metros do limite do Parque Marinho Luís António Saldanha, e não apresenta estudos que estimem a poluição acrescida com as embarcações de grande porte e o seu respectivo impacto na biodiversidade nestes locais. Não apresenta estudos relacionados com a carga acrescida de viaturas pesadas que irão exercer maior pressão e poluição na rede rodoviária, aparentemente subdimensionada para o tráfego atual. Uma nota: o próprio Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres reconhece que não avaliou o impacto do aumento de tráfego rodoviário devido à ausência de um estudo de tráfego, chamando a atenção para eventuais necessidades de medidas de adaptação aos efeitos das alterações climáticas. Consideramos que o Decreto-Lei número 316/81, que confere proteção aos mamíferos marinhos na Zona Económica Exclusiva Portuguesa, não foi mencionado nem foi apreciado em sede de parecer da Comissão de Avaliação de Estudo de Impacto Ambiental para o projeto aqui em questão. Consideramos que o projeto, também aqui em discussão, parece ter vários lapsos, entre os quais se indicam os seguintes. De acordo com o estudo geotécnico, patente em projeto, entre a Praia da Figueirinha e o Outão, constata-se que existem sondagens geotécnicas realizadas em 1994. Isto é, estamos a falar de sondagens geotécnicas realizadas há 24 anos. com profundidades compreendidas entre os 2 metros e os 5 metros e meio. No entanto, a empreitada aqui em discussão e no troço entre a Praia da Figueirinha e o Otão, que tem uma arriba, está prevista a escavação no volume de 106.728,20 metros cúbicos até à profundidade de menos 15 metros. Profundidade esta que não teve sondagem geotécnica, de acordo com as peças de projeto. Também de acordo com o parecer técnico da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, assinado pelo professor Francisco Andrade, lê-se, torna-se impossível aferir ou avaliar a qualidade dos resultados apresentados e, consequentemente, os potenciais efeitos do processo de imersão de dragados previsto. De acordo com a consulta técnica do professor de Química Ricardo Betancourt da Silva, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e membro da Bolsa de Avaliadores Técnicos do Instituto Português de Acreditação, concluímos que o IPMA demonstrou algumas falhas técnicas relevantes na determinação de metais em sedimentos e não é acreditado pelo IPAC para estas determinações. E assim, os resultados dos ensaios químicos, e passo a citar o que o professor Ricardo Silva disse, escreveu no seu parecer técnico, foi os resultados dos ensaios químicos que serviram de base à aprovação do TUPEM, dadas as referidas constatações presentes no parecer técnico, colocam em causa a validade do mesmo. Segundo o relatório europeu de sustentabilidade para o setor de portos, a qualidade de ar tem vindo a assumir um papel relevante no âmbito das preocupações ambientais, estando desde o ano 2013 em primeiro lugar nas 10 principais prioridades ambientais no setor. Segundo a Organização Europeia dos Portos Marítimos, para avaliar o impacto que estas atividades têm, tanto para o interior das instalações portuárias para as populações locais, é aconselhável a implementação de um programa de monitorização da qualidade do ar. Não se identifica, no estudo de impacto ambiental, medidas relacionadas com a monitorização da qualidade do ar. As nossas preocupações não são apenas do movimento cívico SOS SADO, são também as preocupações de cerca de 1000 pessoas que tiveram a oportunidade de marcar presença na manifestação contra as dragagens no Rio Sado, no passado dia 13 de outubro, no Jardim da Beira-Mar. São também as preocupações de mais de 12.000 pessoas que já assinaram a petição pela defesa da Reserva Natural do Estuário do Sado. E, finalmente, e em face do ora exposto, queremos que os impactos ambientais sejam reavaliados e aprofundados. Queremos que sejam asseguradas todas as medidas de proteção necessárias à preservação do estuário, o qual tem um singular e riquíssimo património natural. E queremos uma paisagem na qual se destacam e preservam os recursos naturais e o clima, compatibilizando os usos e funções do território, onde se integra o bem-estar das pessoas e da natureza, promovendo a prosperidade assente nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E não podemos fazer isto mais à custa de outras vidas na Terra. Deixo uma nota, vamos deixar ficar aqui um dossiê em que vai ter um exemplar do projeto aqui em questão. Vai ter um excerto de um estudo sobre os ruazes com a mapa de ocorrência onde eles surgem, onde eles percorrem o estuário do Sado, que encontra-se precisamente no canal de dragagem. E vamos ter aqui também, vamos deixar ficar para vocês o memorando com dados económicos e estes pareceres técnicos que eu acabei de referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sérgio Godinho. Vamos passar agora à ronda dos grupos parlamentares e dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar naturalmente o movimento SOS SADO e agradecer o vosso trabalho cívico. Sou um movimento cívico, eu acho que em Portugal nós não temos assim tanta tradição quanto isso, em movimentos cívicos, a partidários que se interessem por causas e, portanto, é sempre de enaltecer, de realçar esse trabalho. Concordemos nós com tudo ou não aquilo que aqui nos trazem, achamos que esse trabalho é, de facto, muito relevante. E acredito que as vossas preocupações sejam genuínas, mas permitam-me que diga isto. Este projeto de dragagens é também fundamental para a evolução técnica da tipologia de navios de pequena dimensão que serve aquele porto, que serve o Porto de Setúbal. E o Porto de Setúbal, indireta e diretamente, dá emprego e precisam daquele porto, empresas exportadoras, empresas logística, fábricas, que dão direto e indiretamente emprego a cerca de 35 mil pessoas. Portanto, Eu queria dizer que esta abordagem, este assunto, tem de ter isto em conta. E, aliás, foi isso que também foi feito da vossa parte, na vossa exposição, na parte final, em relação àquilo que é o desenvolvimento sustentável. Queremos o desenvolvimento, queremos naturalmente é que sejam acauteladas determinados impactos negativos. Sendo importante que o Porto de Setúbal tenha condições de se expandir, é também importante aquilo que aqui nos trazem, que é que essa expansão possa ser feita, mas bem feita, possa ser feita, mas acautelados e havendo possibilidade de mitigar todos os seus impactos negativos. Qualquer obra deste género tem impactos positivos e tem impactos negativos. O que nós temos que fazer é potenciar os positivos e minimizar tudo aquilo que são impactos negativos. Para os podermos minimizar, temos naturalmente de ter todos os estudos bem feitos e acautelados. E eu acho que é aqui que falha. Concordamos convosco a dizer que, em algumas áreas, parece que há falhas nos estudos. Pelo menos falhas de diálogo e de explicação há. Houve por parte do Governo, do Porto de Setúbal, uma forma errada de fazer todo este processo, sem sessões de esclarecimento, um estudo de impacto ambiental que foi feito no seu processo de avaliação e de consulta pública sem grande divulgação, parece que o objetivo era não haver participação, e isso não faz sentido quando de facto está em causa algo tão sensível quanto aquilo que vocês aqui apresentaram. Eu tenho muito pouco tempo, queria agradecer os vossos contributos, sei que também o deixaram por escrito, teremos em conta em tudo o que viermos a fazer a partir daqui em relação a este tema. Mas, muito resumidamente, dizer isto. No enquadramento que aqui fiz, nós não queremos parar o projeto. Nós achamos que aquele projeto é fundamental para o desenvolvimento da região. Mas, se for preciso suspender o projeto até que as respostas a essas vossas questões e a outras questões sejam dadas, se for preciso suspender aquele processo para que tudo possa ser esclarecido e para que possa ser aprofundados todos os estudos que sejam necessários aprofundar, para garantir que esses valores naturais não sejam postos em causa, então que se suspenda o projeto. Porque depois há valores naturais cujos impactos podem ser irreversíveis. E isso nós também não queremos acautelar. Portanto, percebemos do ponto de vista económico aquilo que são os valores que estão em causa na obra em si mesmo, e isso para nós não está em causa. Agora, a forma como todo o processo está a ser feito, de facto, pode pôr em causa outros valores, e mesmo do ponto de vista também dos impactos económicos, também há outros impactos económicos noutras atividades económicas, no setor da pesca, nas atividades marítimo-turísticas, etc., que também tem de ser estudado, que também tem de ser acautelado, e que todo esse equilíbrio tem de existir, e não parece que tenha havido a sensibilidade suficiente por parte de quem governa, por parte de quem decide, em que isso seja feito. E, portanto,
muito obrigado, Sr. Deputado.
Deixar esta nossa nota, que poderão contar com o grupo parlamentar do PSD para acompanhar essa mesma matéria, com este equilíbrio que aqui deixámos na nossa intervenção, mas que nos parece efetivamente que não está acautelado. Muito obrigado,
Sr. Obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Eurídice Pereira. Faz favor, Sr. Deputado.
Agradeço-lhe, Sr. Presidente. Bom dia aos Srs. e Srs. Deputados e aos representantes do SOS SADO, que se intitula, aliás já foi aqui anteriormente referido, como Movimento Cívico Partidário. Cumprimentamos, como é evidente, estes impulsos cívicos, não poderia ser de outra maneira, não exatamente por serem apartidários, porque eu pessoalmente tenho o maior respeito pelos movimentos partidários, aliás são fundamentais e pilares da democracia, e portanto eu acho, e também são grupos de cidadãos que se organizam em partidos e com, obviamente, ideais comuns, e portanto estamos todos no mesmo barco, sejamos nós, preferimos nós uma via partidária ou apartidária. A SOS SADO, no documento que nos mandou a pedir a audiência, refere que basicamente tem dois aspectos com que se preocupa. Um deles é esclarecer, diz no documento, esclarecer a população de Setúbal. E eu registei esta nota porque quem esclarece é detentor de toda a informação à partida. E, portanto, eu registei até para depois fazer aqui algumas questões mais à frente. Diz também, depois de referir esses dois aspectos que é o do esclarecimento da população e dizem pretender defender os interesses do património natural da paisagem do estuário do Sado, o que é obviamente legítimo, e dizem entender que deve existir o direito básico à informação acerca de questões que poderão comprometer a saúde pública. Bom, esta frase implica que eu faça a primeira pergunta, que é o que é que se estão a referir quando fazem esta afirmação de aspectos que poderão comprometer a saúde pública. Dizem também os senhores entender que a dragagem vai perturbar irremediavelmente a biodiversidade existente. Eu gostaria de saber, aliás, porque estive atenta à nota introdutória e não me é suficiente, de saber quais são, é que são os argumentos científicos que vos levam a fazer uma afirmação tão taxativa. Referem também, no documento que pedem à audiência, que a participação pública foi muito reduzida. Aliás, o senhor deputado que falou antes de mim faz também essa referência. E diz o SOS Sado que poucas, e estou a citar, poucas entidades relevantes nestas matérias foram consultadas, e até dão um exemplo referindo-se às associações ambientais. Para além da consulta pública realizada, porque este processo já tem mais de 2 anos, realizada o ano passado, houve um período, como sabem, de consulta pública, e portanto toda a gente poderia participar, houve convidados a participar na consulta pública, e eu vou apenas dizer aqui algumas. A Liga para a Proteção da Natureza, o GEOTA, a Quercus, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, porque também referem que não foram consultados este tipo de entidades, a Zero, o Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens, a Liga dos Amigos de Setúbal, a Azeitão, o Clube de Montanismo da Arrábida, entre muitas outras entidades ligadas à proteção civil, à agricultura, às pescas, ao turismo. Bom, eu gostaria de que me clarificassem o que é que dizem de facto, o que é que querem dizer de facto com esta afirmação de que as entidades relevantes nestas matérias não foram consultadas, e que entidades e que associações ambientais é que faltam consultar, para além daquelas que eu acabei aqui de listar, que não foi deixado a que elas pudessem pronunciar, não, receberam convites concretos e direcionados para se pronunciarem. Uma vez, e volto aqui então à questão inicial, que é objetivo da SOS Sado, do SOS Sado, esclarecer a população de Setúbal, e portanto eu disse, parto do princípio, que são detentores da informação correta, eu tenho necessidade de ver esclarecido o seguinte. Num primeiro momento, sobre a questão do volume de areias a dragar, que nesta fase, na fase A, na primeira fase, sabe-se, é assim, que são 3 milhões e meio de metros cúbicos de inertes. E é preciso perguntar ao movimento cívico se tem o valor do cálculo da administração do Porto, Setúbal e Sesimbra, como certo, ou preferem acreditar nas dúvidas levantadas por uma empresa dinamarquesa a quem não foi adjudicado o projeto e que, aliás, perdeu a causa em tribunal. Porque também fazem esta referência duvidando de que estejamos a falar nesta quantidade de inertes, como sabem. E o que é que fazem? Utilizam a argumentação que teve perda em tribunal desta empresa dinamarquesa que não ganhou o concurso.
Portanto, Sr. Deputado, agradecer que terminasse, por
favor. E vou terminar, Sr. Presidente, se me der só mais um pouquinho. Quanto à questão da deposição de areias, é preciso saber se o movimento tem conhecimento que só será autorizada a deposição de sedimentos de grau 1 e 2 no estuário do Sado, e vai ser feita em camadas finas e monitorizadas para impedir exatamente que sejam prejudicadas as espécies aí residentes. Esta pergunta é feita porque também no vosso pedido de audiência chamam a atenção para os sedimentos de classe 1, 2 e 3 e, aliás, fazem uma grande referência aos sedimentos de grau 3 e cito, correspondentes à matéria dragada ligeiramente contaminada. Portanto, eu queria saber se conhecem esta realidade que eu acabei de dizer, é que só estão autorizados os de grau 1 e 2. É também conhecida através da comunicação social.
Já está no dobro do tempo.
Sr. Presidente, eu deixo-me só terminar, porque é particularmente importante, de que o IPMA não é uma entidade credenciada para a classificação de cimentos. Surge na comunicação social como uma afirmação vossa. Ora, o IPMA trata-se da entidade nacional de referência da área e eu gostaria de saber se por acaso já tem condições de fazer a emenda. E por último, é importante ou não é importante que nos digam se Setúbal deve ou não ter um porto comercial? E se entendem que deve ter um porto comercial, se têm a consciência de que esta intervenção, a existência, a garantia destes calados, vai segurar a vivência futura deste porto comercial, sobre pena de ele sucumbir por incapacidade concorrente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Vou passar ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a SOS SADO e todos os movimentos e cidadãos e municípios também de Setúbal que têm vindo a mobilizar-se contra esta iniciativa, ou pelo menos a mobilizar-se pela sua discussão e pelo esclarecimento cabal dos impactos que ela poderá ter. O Bloco de Esquerda chamou o ministro, cá, no caso a ministra, cá também para prestar esclarecimentos sobre esta matéria, também a APA, porque achamos que há, de facto, um conjunto de dúvidas que põem em causa a decisão de fazer estas dragagens no Porto de Setúbal e que essas dúvidas são suficientemente sólidas, ou seriam suficientemente sólidas, para que o investimento fosse repensado e a obra fosse repensada. E eu queria perguntar-vos, agradecer as informações que trouxeram, e perguntar-vos algumas coisas que acho que é importante nós compreendermos. Por um lado, saber a vossa opinião sobre a atividade económica, porque a atividade económica é um argumento utilizado para esta obra, como se fosse por si só um valor que põe em causa todos os outros e que tem primazia sobre todos os outros, e vocês no vosso requerimento falam, e bem, estou de acordo, da sustentabilidade que a atividade económica tem de ter e de como hoje em dia ela já não pode ser vista fora de um equilíbrio com as questões ambientais e sociais. E, portanto, uma primeira questão sobre a atividade económica que é gerada pela preservação do estuário, da sua riqueza biológica e da sua riqueza ambiental, e aliás até poderíamos usar como exemplo o caso da Arrábida e da impossibilidade que tivemos de candidatar a Arrábida a património da Unesco, precisamente pelos crimes ambientais que foram cometidos ao longo do tempo, se nós estamos em risco de fazer o mesmo com o estuário, ou seja, por investimentos que agora parecem ser investimentos essenciais para a atividade económica, estar a prejudicar no futuro a preservação de um estuário que tem características únicas. E, portanto, por um lado, perguntar qual é a atividade económica que é criada pela ideia contrária, ou seja, pela ideia da preservação do estuário. A atividade pescatória, a atividade turística, como é que aquele território se pode desenvolver se for devidamente cuidado e devidamente preservado. Uma segunda pergunta sobre a sustentabilidade do Porto de Setúbal. É insinuado que, ao querer preservar o estuário e duvidar da necessidade destas dragagens, estamos a pôr em causa o Porto de Setúbal no papel que ele tem tido até agora para o distrito e para as empresas exportadoras. Mas a verdade é que aquilo que está, parece-nos, este investimento, o que está a fazer, não é a manter a atividade do Porto de Setúbal, mas a estendê-la muito para além daquilo que hoje era a atividade normal do Porto. E, portanto, perguntar se a sustentabilidade, ou seja, a manutenção da atividade económica que é garantida pelo Porto de Setúbal, necessita deste tipo de dragagens. Porque a informação que nós temos é que as dragagens de manutenção são muito inferiores àquelas que depois serão necessárias para manter depois deste alargamento do Porto. Uma outra questão tem a ver com o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, que revela que viabiliza o projeto pela sua rentabilidade económica, mas alerta para riscos ambientais elevados. e, portanto, questionar também sobre se a rentabilidade económica deve ser o critério principal perante estes riscos ambientais que são reconhecidos pela própria Agência Portuguesa do Ambiente. Uma outra questão tem a ver com as declarações da Presidente da Administração do Porto de Setúbal, que, bom, numa notícia saída recentemente, que a cita, e a Presidente terá dito que não há nenhum especialista neste país que diga que os golfinhos são afetados por estas obras. Portanto, também gostaria de perguntar se têm estudos, notícias ou conhecimento em contrário que afirmem que os golfinhos e a presença dos golfinhos no estuário é afetada por estas obras. E para já ficavam por aqui.
Obrigado,
agradeceria, senhora, também depois, se pudessem, um comentário ao facto de ter havido uma equipa de biólogos durante 7 anos a estudar as zonas marinhas para classificar algumas zonas como rede Natura, das 4 zonas identificadas no estuário do SAD, apenas 2 terem avançado, estarem avançado ou terem tido parecer positivo, e estarem 2 em suspenso, precisamente aquelas que correspondem às zonas onde estão a fazer as dragagens, e, portanto, um comentário também a esse atraso no reconhecimento destas zonas de reserva ecológica.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Joana Mortágua, já agora aproveitar para informar, já que referenciou, que o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente virá a esta comissão no próximo dia 5 de dezembro, às 10 da manhã, seguindo-se o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, no mesmo dia, às 11 horas, precisamente a propósito dos requerimentos que surgiram sobre as dragagens no Rio Sado. Sr. Deputado, para que efeito?
Presidente, só para esse efeito, é requerimento de que partido?
São vários partidos, Bloco de Esquerda, PSD e salvo erro PAN.
Muito obrigado.
Vou dar a palavra agora ao grupo parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os representantes da SOS SADO. E também agradecendo as questões que trazem à Assembleia da República a propósito deste projeto que foi designado de melhoria da acessibilidade marítima do Porto de Setúbal. Eu queria começar por referir o seguinte: nós entendemos, e tem sido essa as posições que temos assumido, que o PCP tem vindo a assumir, que é de facto necessário compatibilizar o desenvolvimento da atividade económica com a proteção naturalmente do ambiente. E quando estou a falar de atividade económica, não me estou a referir somente ao Porto de Setúbal, que é um dos elementos, mas também à atividade económica tradicional que há muitos décadas, séculos, se tem realizado em toda aquela região do estuário, estamos a falar naturalmente da pesca, em particular da pesca artesanal. E é preciso encontrar um equilíbrio em tudo isto. Obviamente há um conjunto de aspectos que também tomamos conhecimento e que algumas entidades, inclusivamente, levantaram no âmbito da discussão pública e que nós consideramos que devem ser naturalmente considerados, que deveriam ter sido considerados e que devem ser considerados. E estou a falar naturalmente, este é um dos aspectos, o que tem a ver com a salvaguarda desta atividade tradicional da pesca, e é a preocupação que vemos que há um dos locais para a deposição das areias é exatamente um dos locais da maternidade de um conjunto de espécies que são fundamentais do ponto de vista da biodiversidade, são fundamentais também para a comunidade de golfinhos que estão no estuário do Sado, mas que são também importantes para a sustentabilidade desta atividade, que ainda há um conjunto significativo número de pescadores que este é a sua atividade principal. Este é um aspecto que nós consideramos que de enorme importância e que não foi salvaguardado em todo este processo. Foram também levantadas questões relativamente ao ruído, que é uma preocupação, questões relativamente ao aumento do tráfego, em particular no tráfego rodoviário, e que também não há resposta relativamente a estas matérias. Mas há aqui um aspecto que eu também gostaria de colocar e de perceber convosco, porque e fizeram essa referência de que o processo de discussão pública deveria ter envolvido as comunidades, e nós consideramos de facto que em particular a comunidade pescatória de Setúbal, Sesimbra, deveria naturalmente ter sido envolvida relativamente a estas matérias. Mas a questão que gostaria de vos colocar, de certa forma, era, o processo de discussão pública foi realizado no ano passado, mas se podiam aqui também relatar quando tomaram conhecimento relativamente a este processo, foi antes, foi depois do processo de discussão pública, ou seja, na vossa opinião, como é que isto tudo decorreu? Porque as questões, pelo menos, são suscitadas agora com mais força, neste momento, mas da vossa intervenção, quando é que se aperceberam também relativamente a todos estes aspectos e estes impactos relativamente a este projeto? Eu coloco isto também para perceber como é que decorreu, para nós também podermos perceber como é que decorreu este processo de discussão pública e de envolvimento de uma forma mais pormenorizada, porque há também, na nossa opinião, esse interesse. Dizer que, da nossa parte, naturalmente, há aqui aspectos, estamos a falar de uma área que eu diria privilegiada da região e do distrito de Setúbal a vários níveis, e que naturalmente as questões da biodiversidade, da fauna e da flora são aspectos naturalmente a preservar e que devem ser adotadas medidas, como é óbvio, eficazes no sentido da sua mesma preservação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimento todas e todos os presentes. Cumprimento os representantes da SOS SAD nesta manhã, nesta hora, em que deveríamos também estar a ouvir o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, mas que se recusaram a estar presentes e que parece que estão apenas interessados em serem ouvidos quando a obra estiver terminada. A nossa posição é muito clara relativamente a esta questão, a esta matéria. A decisão sobre a realização desta obra assenta claramente em falhas gravíssimas de sustentação científica. O estudo de impacto ambiental diz claramente que são muitos os dados que estão por apurar, são muitos os estudos que estão por fazer, e depois o próprio estudo de impacto ambiental, nas suas conclusões, a negrito, na parte que coloca a negrito no capítulo 10 ou no capítulo 11 do estudo de impacto ambiental, vem dizer que reconhece que são muitas as ausências de informação, que são muitos os impactos ambientais, mas que as vantagens económicas se devem sobrepor àqueles que serão os impactos ambientais. E, portanto, de facto, é de estranhar que uma avaliação, um estudo de impacto ambiental que se deve debruçar sobre valores e impactos ambientais, releva, inclusivamente na sua conclusão e a negrito, as vantagens económicas. E, portanto, acho que nada temos contra os estudos de impacto económico, mas consideramos, de facto, que esses estudos de impacto económico não devem ter lugar nos estudos de impacto ambiental, porque, de facto, não é esse o lugar. E de facto, há aqui uma grave falha técnica, na medida em que a Agência Portuguesa do Ambiente valida um projeto sustentado numa avaliação que diz que a ausência de estudos, a ausência de evidência científica, a ausência de sustentação científica é elevadíssima. Isto tudo com a conivência dos decisores políticos. E parece cada vez mais é gritante que a APA está-se a tornar e tem vindo a servir como testa de ferro do governo para a implementação de políticas de suposto desenvolvimento do país que, por vezes, não são simpáticas de assumir, como esta obra, ou como foi o caso, ou como é o caso da expansão da produção da Celtejo, ou como a pesquisa de petróleo na nossa costa. E, portanto, quando é difícil de assumir algumas decisões políticas, empurra-se a narrativa para uma decisão técnica que cabe apenas aos técnicos. E, portanto, discordamos profundamente disso e entendemos que este projeto deve ser suspenso e que deve ser realizado um estudo de impacto ambiental credível, com mais estudos. Em todo caso, gostávamos de lhe colocar aqui algumas questões no pouco tempo que temos e que são as seguintes: se consideram que este estudo de impacto ambiental contempla todos os estudos necessários para a verificação de todos os impactos ambientais possíveis decorrentes da obra, ou se concordam que existe algo por estudar, algo por obter. Por outro lado, se consideram que também vão existir outros impactos na região, fora do estuário, que não foram devidamente verificados, nomeadamente o aumento significativo do tráfego na Estrada Nacional 10 e o consequente congestionamento. E já agora, se face a estes factos, se isto for uma realidade, se consideram que haverá aumento da poluição atmosférica. Se acreditam também que os planos de monitorização, como diz o estudo de impacto ambiental, são medidas mitigadoras suficientes para minimizar os impactos na comunidade de golfinhos e restantes ecossistema. Se têm conhecimento, uma outra questão, se têm conhecimento do tipo de sedimentos que existem no estuário, se considerem que existe risco de contaminação do ecossistema. Recordando que Setúbal é uma cidade pescatória e que, havendo contaminação de água, os peixes e os mariscos serão, bom, naturalmente, evidentemente, contaminados por metais pesados e que, em consequência, as pessoas que os consumirem serão também contaminadas, existindo assim um potencial risco de saúde pública. Consideram que este é um risco existente ou que há um potencial risco, se foi devidamente estudado e acautelado no estudo de impacto ambiental? Tomámos também conhecimento de que se encontra no momento a decorrer o período de consulta pública sobre o local a colocar os sedimentos, tendo a empreitada já iniciado. Consideram que é adequado que a empreitada tenha já iniciado sem se saber ainda o local a depositar os sedimentos? Também no que diz respeito à consulta pública sobre o projeto de melhoria da acessibilidade marítima ao Porto de Setúbal, consideram que a mesma foi devidamente publicitada? Houve informação à população, como sessões de debate ou outras iniciativas? A população foi envolvida nesta tomada de decisão? Os pescadores foram ouvidos? Uma outra questão prende-se com o facto das atividades principais para a economia de Setúbal serem a pesca, a restauração e o turismo. Consideram que esta obra, em concreto, pode ter um impacto económico positivo nestes setores? Têm dados que apontem que este projeto vai trazer mais postos de trabalho à região? E, para terminar, Sr. Presidente, que já me excedi, consideram que esta obra é necessária e se existe alguma alternativa ao Porto de Setúbal, se de facto o Porto de Sines, que está a cerca de 60 km, se é de facto uma alternativa viável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Vamos passar agora para o período de respostas. E quem é que vai falar? O Sérgio Guinho. Faz favor, então. Cerca de 15 minutos.
Sim. Eu agradeço as questões de todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Não está aqui em causa a empregabilidade das pessoas, dos empregos que existem atualmente. O que está em causa é fazer-se uma intervenção que nunca teve precedentes na Península de Setúbal. Quando, por exemplo, estamos aqui a falar de saúde pública, o próprio estudo de impacto ambiental, aliás, o parecer, reconhece que para transportar todo o enrocamento para o terminal Ro-Ro vão ser precisas cerca de 141 mil viagens de caminhão e que serão cerca de 81 viagens por dia. E estima-se que as partículas PM10 vão estar acima do valor permitido. Portanto, isto trata-se de uma questão de saúde pública. Trata-se ainda também de uma questão de saúde pública, porque desconhecemos que poluentes é que vão emitir também as dragas a fazer um canal com comprimento de 13 km, com profundidades variáveis entre os 5 metros e os zero. Em determinados sítios não vão haver escavações, mas maioritariamente a média será de 1,5 m a 2 metros. Obviamente que isto, que como não existem fronteiras no mar, haver este canal de dragagem e fazer-se a manutenção do mesmo perpetuamente vai, obviamente, comprometer toda a biodiversidade. Não é preciso ter estudos para isso, para se pensar que toda a vida marinha que existe naquele local passa a ser perturbada, então, se o mesmo próprio estudo de impacto ambiental admite que vai haver uma taxa de mortalidade elevada dos organismos endopentónicos que fazem parte da cadeia alimentar de toda a vida marinha que existe lá, pois com certeza que haverá aqui uma perda da biodiversidade. E mais, nós não somos detentores de toda a informação, nós estamos a fazer um papel que o Estado deveria estar a fazer. E por incompetência do Estado, no nosso entender, estamos a fazer esta tentativa de esclarecimento com base nos documentos que temos. E temos o projeto, e relembro que o projeto tem uma única memória descritiva em que fala em cerca de 6 milhões e meio de metros cúbicos de dragagem, porque tem uma fase 1 e 2. Portanto, há alguém que me diga se não há nenhuma intenção para haver uma fase B. É que parece que há, está planeada. E, portanto, parece que aqui se está a querer alterar o paradigma da cidade de Setúbal, que é tornar-se uma cidade eminentemente portuária, com a margem ribeirinha toda altamente artificializada, quando temos estudos e indicadores do turismo de Portugal que, por exemplo, que entre 2013 e 2017 houve um acréscimo de 13 mil postos de trabalho em todas as regiões de turismo. Portanto, se está a haver um crescimento de turismo, mesmo este reconhecido pela própria autarca de Setúbal, parece que existem alternativas também viáveis que não sejam a artificialização de toda a margem ribeirinha do estuário do Sado, perdendo toda a riqueza que este estuário tem. Sim, agora, já agora também há várias associações que são relevantes naquele local, como por exemplo o Clube da Arrábida, como por exemplo uma organização não-governamental chamada Key Evolution, que por exemplo não foi consultada, os pescadores também não foram consultados, e portanto é normal quando há um projeto desta magnitude que haja discussões alargadas com a população, que a população seja avisada. E nós só descobrimos isto, só estamos nisto desde o final de setembro, foi quando tomamos consciência do que estava a acontecer. Portanto, alguma coisa não terá funcionado bem para ter havido de repente este alarme todo e a tomada de consciência deste assunto, que tem sido levado em vários quadrantes, incluindo os políticos, incluindo os movimentos cívicos e incluindo também os parceiros ambientais. E obviamente que não me posso pronunciar com o facto de muitos, e para mim é totalmente incompreensível, uma série de associações ambientais terem sido convidadas a dar parecer e terem perdido essa oportunidade. Para mim é absolutamente incompreensível. Agora vou passar a palavra aqui à minha colega.
Muito obrigado, Sérgio Godinho. A palavra então à Alexandra Silva, faz favor.
Muito obrigada. A todos cumprimento. Relativamente aqui às questões de esclarecer a população, nós gostaríamos de informar que nós realmente, como o meu colega disse, nós não temos a verdade absoluta. O que podemos dizer é que tentámos consultar-nos com entidades e com parceiros técnicos. E foi exatamente isso que fizemos. E relativamente às questões de verificação da qualidade das análises do IPMA, o que fizemos foi exatamente isso. E eu gostaria de recordar aqui o que o professor numerou relativamente às análises efetuadas, e o que se verificou foi que a avaliação de desempenho das medições de laboratório basearam-se na análise do material de referência, ou seja, para verificar se um laboratório está ou não a avaliar coerentemente, ele verifica através do material de referência que tem um valor certificado. E então, esse valor certificado de teor total de vários elementos foram determinados os teores extraíveis, de acordo com uma norma EPA. Desta forma, os valores de referência utilizados no controle de qualidade do ensaio são inadequados, porque estamos a comparar extraíveis com totais. Pronto. Depois, a avaliação de desempenho envolveu a comparação de um valor certificado reportado com incerteza, em que o laboratório do IPMA não reporta com incerteza, mas com um desvio padrão, ou seja, não estamos a falar do mesmo nível de coerência em termos de apresentação de resultados. Depois, assumindo que os desvios padrão têm a mesma, portanto, são iguais, não é? Estamos a falar da mesma coisa, são equivalentes, pode-se proceder à avaliação da compatibilidade meteorológica destes valores, em que se verifica que três das determinações realizadas para a análise de sedimentos, que é o que estamos a falar, arsénio, níquel e crómio, extraídas, são meteorologicamente diferentes. Ou seja, no caso do arsénio e do níquel, os valores estimados são meteorologicamente inferiores aos valores de referência. Portanto, há aqui uma falta de coerência. Depois, o que se verifica também é que o laboratório estimou o teor de crómio duas vezes e meia a mais, do que o valor do material de referência, indicando uma falha técnica relevante nessa determinação. Mas o que se verifica relativamente a um laboratório ser acreditado ou não é que, não sendo o IPMA acreditado pelo IPAC para a determinação de metais em sedimentos, este não é sujeito a avaliações externas do desempenho que permitam detectar falhas nos seus ensaios. E ressalva-se que os laboratórios não acreditados não são forçosamente menos competentes que os acreditados. No entanto, só estes últimos podem evidenciar que são escrutinados de acordo com as práticas internacionalmente aceitas de avaliação de competência. O site do IPAC lista diversas entidades acreditadas para a determinação de metais em sedimentos. Portanto, não é dizer que há, que é menos ou mais competente, mas os outros tem uma maior validação dos seus ensaios. Portanto, há uma maior garantia destes ensaios. E realmente, o que, ao vermos a apresentação destes ensaios, sugerem-nos dúvidas, porque dá crómio 2,5 vezes. É claro que estes resultados são muito importantes, porque são eles que nos vão validar a classe de contaminação dos sedimentos. E que temos aqui, que é classe 1, 2 e 3. A questão que nós perguntamos é o que é que se vai fazer com a classe 3, porque não se referencia. Portanto, diz onde é que se vai a classe 1 e classe 2, onde é que se vão ser depositados, e a classe 3, onde é que elas serão depositadas. É isso que eu gostaria de realçar. Relativamente à qualidade do ar, ou melhor, à saúde pública, portanto, e partindo das questões dos metais pesados que possam estar nestes sedimentos, é claro que é muito importante, portanto, está aqui em causa a saúde pública neste sentido, não só na saúde da nossa biodiversidade, dos nossos animais, mas também das espécies marinhas, mas também a saúde pública das nossas pessoas, no que respeita à qualidade do ar. Eu recordo que a poluição do ar causa 400 mil mortes prematuras em cada ano. E no último, e que as emissões são provenientes principalmente por partículas monóxido de azoto e dióxido de enxofre. São estes os principais poluentes. E sabemos que os navios têm bastante impacto nas emissões de gases de efeito de estufa e material de poluentes atmosféricos. Portanto, claro que está aqui em causa a questões públicas. Além disso, o Porto de Setúbal não monitoriza regularmente a qualidade do ar. Ou seja, nós não conseguimos comparar ao longo do tempo que impacto é que este projeto vai ter ao longo do tempo, porque nós não sabemos como é que está a ser hoje os impactos das emissões do Porto de Setúbal, para conseguirmos comparar com um projeto que se desenvolve e que depois tem uma exploração. Penso que nesta questão dos esclarecimentos era esta a parte que gostaria de firmar.
Muito obrigado, Alexandra. Vítor, quer... Sérgio Vinha, então.
Agora, sobre se o estudo de impacto ambiental contempla todos os estudos, julgamos que não, porque existe uma proximidade, uma fronteira de cerca de 250 metros em grande parte do troço do canal de dragagem, ao longo desses 13 quilómetros, e, portanto, consideramos fundamental, aliás, imprescindível, haver estudos sobre a resiliência das comunidades que existem nesse local. Se vai haver ou não mais ou menos impactos do que aqueles que foram identificados, pois também estamos muito curiosos, porque consideramos que o estudo de impacto ambiental não tem grande referência a isso. E também de salientar que o cenário médio previsível, em termos de mais-valia económica para o Porto de Setúbal, será a criação de trabalho durante o processo de dragagens e a criação de trabalho durante a fase de manutenção, e as restantes mais-valias económicas são apenas para o Porto de Setúbal, em que fixam um preço por cada contentor. É o que consta lá. E, portanto, Ficamos então também com essa dúvida.
Sim, sim. Gostaria também de comentar a questão do turismo. Na síntese dos parceiros apresentados na Declaração de Impacto Ambiental, o Turismo de Portugal refere que, atualmente, grande parte da procura por alojamento em estabelecimentos hoteleiros em Setúbal advém do turismo de negócio, associado à atividade industrial do concelho. Destaca-se que este estudo foi realizado com base no ano 2016 e pensamos, por isso, que a maior procura de alojamento no setor do turismo não esteja adequada. Ou seja, hoje, segundo dados recentes de turismo da região, sabe-se que o crescimento de turismo em 2017, num dos 5 postos de turismo municipais, a Casa da Baía, recebeu 135.496 visitantes, o que se traduz num aumento de 144% em relação a 2016, quando se registaram 55.329 visitantes. De realçar que a maioria dos turistas atendidos nos postos municipais em 2017 é proveniente de Espanha. O país representa 23% do número total. E em segundo lugar, com 22%, temos os franceses. E que a Presidente da Câmara, na altura, nesta declaração, dizia que somos uma das regiões do país com o crescimento turístico mais sustentado. A região onde há muito por a conhecer e explorar, com a plena consciência de que temos de promover este desenvolvimento sempre com os olhos postos na sustentabilidade e na proteção dos nossos preciosos recursos naturais. E pensando que realmente temos aqui uma dicotomia de turismo ou desenvolvimento baseado só no industrial, desenvolvimento industrial. Eu acho é que tem que haver uma compatibilização e uma gestão. E o desenvolvimento sustentável é isto mesmo. Como é que nós desenvolvemos economicamente, mas atendendo ao desenvolvimento social e económico. Temos aqui várias entidades no setor turístico, marítimo-turístico e no setor das pescas, que realmente não foram contactadas. E que é um setor de desenvolvimento económico muito relevante e que tem que ser realmente consideradas estas atividades, que são, sem dúvida, muito mais sustentáveis e que o nosso recurso mar tem muita economia associada ao mar que pode ser realmente desenvolvida e promovida. E isso sustenta realmente mais vida.
Muito bem. Muito obrigado. Acho que foram expressos os esclarecimentos possíveis relativamente às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Nós convidamos o SOS SADO a acompanhar as próximas audições no próximo dia 5 de dezembro, ou através de vídeo ou presencialmente, podem estar aqui presentes também. E faremos agora uma interrupção dos nossos trabalhos. Às 11:30 recomeçaremos com a audição da investigadora relativamente também a esta matéria. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença.
Obrigado.